CBN Recife. Apresentação, Mário Neto.
Às 9 horas e 12 minutos, nós voltamos com os destaques desta segunda-feira, que serão analisados aí pelos nossos convidados de hoje. O André Regis, que é cientista político, professor da Universidade Federal de Pernambuco, e Tiago Monteiro, mestre professor de economia do SEDEP. André Regis, bom dia.
Bom dia, Mário Neto. Bom dia, Tiago Monteiro. Grande prazer estar de volta no programa.
Prazer é nosso em tê-lo aqui mais uma vez. Tiago Monteiro, mais uma vez, bem-vindo.
Bom dia, Mário. Bom dia, André. É um prazer sempre estar com vocês.
Bom, vamos aos destaques de hoje. A cidade do Recife alcançou a marca de 70% da população vacinada, adulta vacinada aí com ao menos uma dose da vacina contra a Covid-19, e outros 30,29% completaram o esquema de imunização na capital pernambucana. Uma boa notícia, né, André? Me parece que a vacinação já avança a um nível aí que já dá mais tranquilidade de alguma forma.
Sem dúvida, isto é uma grande notícia para a retomada da, não apenas da economia, mas para a retomada da normalidade. Uma boa notícia por trás disso também é que os números de ocupação de leitos, de UTIs, de enfermarias do governo e também tanto da rede pública quanto privada estão em baixo, ou seja, hoje demonstra a efetividade da vacina, porque não é só vacinar, é que a vacina é eficaz, a vacinação é eficaz. E também eu acredito que a gente deveria destacar que, felizmente, no Recife não há um movimento anti-vax, um movimento anti-vacina. As pessoas, pelo contrário, festejam. É muito comum nas redes sociais a gente ver as pessoas se vacinando e mostrando o cartão de vacinação. Então é muito positivo e, felizmente, tem ocorrido de modo mais acelerado, né? Então, isso também, parabéns para a nossa rede pública de vacinação.
É verdade. Bom, e Tiago, aí vai avançando a vacinação, a flexibilização vai aumentando também. Hoje, por exemplo, todo o estado está num nível só e assim vai se recuperando também, de alguma forma, a economia, né?
Vai sim. A gente já vem conversando sobre isso há um tempo, né, Mário? Não tem como dissociar a vacinação da retomada econômica, do equilíbrio social também, do equilíbrio financeiro, enfim, toda a atmosfera de negócio precisa, é sine qua non, a gente falar de vacinação, para a retomada do crescimento econômico. Tanto é que, há 40 minutos, mais ou menos, saiu o último boletim Focus do Banco Central, trazendo novas estimativas positivas para o crescimento econômico do país, e isso está diretamente relacionado com o avanço da vacina, não só da primeira dose, e também das expectativas da segunda dose da grande maioria dos adultos. Então, assim, a gente não tem como dissociar essa questão social de saúde pública e de saúde econômico-financeira. Não tem como dissociar uma coisa da outra.
Uhum. Um outro assunto. Após ampliar a ocupação de espaços no governo Bolsonaro, o Centrão continua no ataque. Agora vai pressionar para a recriação do Ministério do Planejamento. E se conseguir retirar essa área de planejamento do Ministério da Economia, vai controlar o orçamento do governo, André Regis. O Centrão aparenta ser insaciável, né?
Bem, a aproximação do presidente com o Centrão, que é o grupo de partidos, aqui não é um Centrão ideológico, é um Centrão, vamos dizer assim, um grande conjunto de partidos que tem dado apoio nos últimos 15 anos, ao governo, independentemente de quem seja o presidente, se Dilma Rousseff, se Lula, Dilma Rousseff, Michel Temer. No início, Jair Bolsonaro existia, foi para o confronto com esse grupo chamado Centrão, mas depois houve uma modificação muito intensa de aproximação e de cada dia mais o Centrão ganha espaço. E figuras do Centrão, expressivas do Centrão, como Ciro Nogueira, que era um ícone também da era Dilma Rousseff, também no Congresso Nacional, ganha espaço e quer mais espaço. Ou seja, o Ministério do Planejamento, sem dúvida alguma, ele tem forte influência, e mais do que isso, é uma briga de braço dentro do governo, porque se o Centrão ganha força no Ministério do Planejamento, essa força vai ser retirada do atual ministro, Paulo Guedes, ou seja, é uma disputa dentro do governo. E se Paulo Guedes sai do governo, o governo entra num problema de credibilidade muito grande com os setores produtivos, o mercado internacional, Então, pode haver aí uma briga de braço dentro do governo. A gente já viu isso no governo Fernando Henrique, quando José Serra brigava com a equipe econômica de Pedro Malan, ou seja, o Ministério do Planejamento não se entendendo muito bem com a equipe econômica, aliás, a equipe, vamos colocar assim, financeira, o núcleo financeiro. Então, de finanças, é algo que pode ser muito bom para o presidente, do ponto de vista de uma possível afastamento de questões relacionadas ao impeachment, que aí é impossível, do ponto de vista político, o impeachment contra ele, mas do ponto de vista de governo, de coerência, de propósitos que esse governo foi eleito, é muito ruim.
E aí, meio que perigoso, né, Thiago Monteiro, para o próprio governo Bolsonaro, que fica cada vez mais dependente e com o Centrão no controle do orçamento, veja só.
E a gente acha que é uma espécie de déjà vu, né? Pelo menos para os grandes superministros. A gente viu isso com o Mandetta, a gente viu isso com o Sérgio Moro, com uma espécie de começo de fritar um ex-ministro em atividades, que seria o Paulo Guedes. Então ele começa a perder autonomia, o mercado... Inclusive, já começa a precificar essa falta de autonomia do Paulo Guedes, ele não participando de alguns eventos importantes, a força da voz dele acabando por diminuir, ele não trazendo tanta confiança assim nos seus respectivos discursos, como ele era há pelo menos há uns 6 meses, praticamente inquestionável, era tido como posto Ipiranga do Jair Bolsonaro. Então, é uma questão de governabilidade, né? Infelizmente, o Centrão aí já colocou alguns presidentes sem concorrer à eleição, e sempre foi muito forte na arquitetura de negócios por trás da política. E o que a gente está vendo é justamente, mais uma vez, o Centrão muito forte, até por conta da polarização que existe, né, já projetando as eleições do ano que vem. Então o Centrão ele pode, inclusive, surgir com algum tipo de nome, até porque ele vem muito forte nesses últimos meses.
Vamos aguardar para ver o que é que vai acontecer nos próximos meses, nos próximos dias, e analisar, continuar analisando essas questões. Bom, o ex-presidente Lula deve estar aqui em agosto, próximo, no estado de Pernambuco, e, pelo que se diz, vai procurar adversários do MDB, por exemplo, o Jarbas Vasconcelos, Raul Henri, enfim, e alguns do PSB de Pernambuco, para garantir apoio ao PT nas eleições de 2022. Campanha nos bastidores, a pleno vapor, André Regis. E essa questão, né? Tudo pela eleição, né?
Mas é pouco efetivo essa movimentação assim, em termos de definição, porque, primeiro, o MDB aqui no estado, ele não decide nacionalmente. O MDB é uma federação de partidos. Aqui mesmo no estado, ele é dividido. Parte é governista estadual, que é a ala do Raul Henri, do Jarbas Vasconcelos, parte é oposição ao estado, a Fernando Bezerra Coelho, e isso inverte no plano nacional. Ou seja, Fernando Bezerra Coelho e os seus filhos, que são prefeitos, deputados, ocupam a posição de representação do governo federal em Pernambuco. Então, do lado do MDB, para 2022, nada pode ser retirado dessa visita, do ponto de vista de definição. Do ponto de vista do PSB, eu acho que é mais importante... talvez ainda para, não para o futuro, ou seja, 2022, mas para resolver questões não resolvidas do passado, tanto da eleição agora do prefeito, que houve um racha PT-PSB novamente, com a vitória mais uma vez do PSB. É bom lembrar também que o PT até pouco tempo chamava o PSB de partido golpista, porque apoiou o impeachment da presidente Dilma Rousseff, e também na história do PSB, o PSB é um partido que sempre funciona como uma barriga de aluguel de candidaturas presidenciais que tenha viabilidade. Mas isso o partido só decide de última hora, como foi o caso de Antony Garotinho, Ciro Gomes, Marina Silva, ou como buscou Joaquim Barbosa no último pleito presidencial. Então, portanto, não é de se esperar nada além de uma circulação para gerar notícias e criar um clima de distensão entre competidores, vamos colocar assim.
E também na questão econômica, Thiago, se vê também a questão, por exemplo, do fundão eleitoral. Os maiores partidos têm maiores recursos, enfim, aí podem fazer campanhas mais, mais efetivas, enfim, tudo isso está no bolo aí, no bojo dessas negociações, né?
Faz parte, sim, até porque a movimentação política já começou há muito tempo, né? E não somente essa questão do fundão eleitoral de quase 6 bilhões aí que chamou, saltou aos olhos da opinião pública de uma forma geral, até porque o processo de pandemia, crise econômica, o dinheiro ele não nasce do nada, ele não brota do nada, ele é simplesmente realocado, então a gente vai ter que estrangular alguma atividade econômica ou vai ter que estrangular alguma questão social para poder, teoricamente, viabilizar esse fundão eleitoral. Mas, como o André falou, eu acho que tem muito mais fumaça do que fogo nisso aí. Acho que a parte prática, né, no frigir dos ovos, eu acho que o processo ele vai ser muito mais de última hora do que essa briga de bastidores que a gente vê hoje. Até porque a gente é muito mais acostumado a votar nos últimos 3 meses do que nos últimos 3 anos. Então a gente é muito mais, vamos dizer assim, intempestivo, né, na hora de votar do que a questão ideológica, né? Isso fica muito mais para as discussões de sala de aula do que na parte prática. E a gente já viu isso, inclusive, aqui no nosso estado.
E o último tópico para a gente conversar sobre ele, a Confederação Nacional da Indústria está defendendo que apenas uma reforma tributária ampla pode resolver o problema da falta de crescimento e desemprego no Brasil. André Regis, essa reforma tributária que está sendo colocada, discutida e colocada pelo governo, é alvo de críticas de vários segmentos. Que coisa incrível isso, não?
Bem, o contexto, a CNI diz que o contexto ideal é agora. Veja, há um consenso, eu não conheço ninguém que diga que o sistema tributário brasileiro ele é bom. Ele machuca o contribuinte e machuca as empresas, tira a competitividade nossa. Entre 140 países que fazem parte do índice de competitividade global, o Brasil é 81º. Ou seja, a gente está lá atrás, passando vergonha e caindo, não é, Tiago? Então, isso é uma vergonha global. E aí você, vamos colocar assim, responsabilidades que a gente pode atribuir ao sistema tributário brasileiro, que é complexo. Agora, uma análise política do fato é de que o governo não exerce a liderança, ou seja, para que haja uma reforma tributária, precisa que haja uma liderança. Paulo Guedes, ele está enfraquecido. Aí tem uma coisa que a gente deve analisar. A CNI, ela tem um confronto com Paulo Guedes desde o início do governo, porque Paulo Guedes, antes do governo assumir, disse que quando assumisse, iria para cima do sistema S, que é SEBRAE, que é o SESI, SESC, SENAI. Esse sistema S que arrecada o governo, as empresas bancam, né, com seu contributo, com as contribuições, algo em torno de 17 bilhões de reais. O governo quer atacar, assim, o governo Paulo Guedes. Com o governo Paulo Guedes, com o Paulo Guedes enfraquecido, a chance de uma reforma tributária tocar no sistema S é muito menor. Então, a CNI, eu acredito que do ponto de vista dela, de uma perspectiva dela, é melhor fazer agora a reforma com o Paulo Guedes enfraquecido, que é um grande adversário dela, do que aguardar para um outro momento que venha um adversário desse sistema que eu acredito que a gente precisa rever isso sim. 20 bilhões de reais, na minha concepção, no sistema S, não tem produzido os efeitos de transformar o Brasil numa potência em termos de competitividade, muito pelo contrário. E esse dinheiro, se fosse colocado, ficado parte com as empresas, ou se fosse realocado para a educação, no plano fundamental, traria, na minha concepção, melhores resultados.
Tiago Monteiro, o que comentar?
Não, concordo com o André. E outra coisa, a gente é um sistema tributário que ele é muito agressivo, né? E totalmente injusto. A gente é taxado na renda, a gente é taxado no consumo e agora vai ser taxado também na rentabilidade dos investimentos. Então a gente é um país que, por exemplo, a gente tem taxação a nível Dinamarca, a nível Noruega, só que o efeito de retorno para o nosso país, ou seja, aquele efeito que a gente teoricamente deveria ver com coisas supérfluas, como educação, saúde, né? Enfim, transporte, que no Brasil é tratado como supérfluo, a gente fica em centésimo, trigésimo quarto em termos de retorno desses impostos. Então, assim, é uma coisa muito estranha, é uma coisa muito agressiva, é uma coisa muito injusta, e que uma reforma ampla, teoricamente, deveria sim trazer algum tipo de benefício, não só social, mas também executivo, econômico e financeiro. Coisa que a gente não tem em nenhum desses quatro pilares. E qual reforma ampla seria essa? Porque a proposta recentemente a gente poderia ter, a gente deveria ter uma outra reforma daqui pelo menos há 10 anos. Então a gente estaria praticamente enxugando o gelo. A gente tem que ter uma coisa mais séria, na verdade, para tocar o país de maneira mais profissional, digamos assim.
Bom, obrigado, Tiago Monteiro, pela sua participação.
Eu que agradeço, Mário. André, grande abraço para você. Prazer estar sempre com vocês.
André Regis, muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigado, Mário Neto. Grande prazer estar no seu programa. E muito obrigado, Tiago, também, pela sempre participação brilhante, né? Parabéns.
Nós acompanhamos, então, o debate a respeito dos destaques desta segunda-feira, que foram analisados aí por André Regis, cientista político, professor da Universidade Federal de Pernambuco, e Tiago Monteiro, mestre, professor de economia do CEDEP. São 9h28 agora.